Segundo dados do IBGE, a renda do brasileiro de 2025 bateu um recorde, teve uma elevação. R$ 3.367, essa foi a média aferida pelo IBGE. Ao mesmo tempo que o brasileiro tem tido um aumento na renda, ele também continua num contexto de endividamento muito complexo. Vamos entender isso agora com o nosso convidado, nosso entrevistado, professor Oswaldo Mesquita Júnior, economista, e entender essa relação, porque mesmo o brasileiro ganhando um pouco mais, ainda continua num ciclo de endividamento. Professor Oswaldo, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo, bom dia a todos os ouvintes.
O que explica o fato do Brasil ter registrado, segundo esses dados do IBGE em 2025, um aumento de renda, um recorde na renda, mas ao mesmo tempo atingir níveis expressivos de endividamento?
Nós estamos falando aí em um aumento de 5,5%, né, na média histórica da renda do trabalhador brasileiro. Esse aumento do endividamento se dá por uma série de fatores, né? Entre eles, podemos falar aqui dos apelos de consumo que a população sofre, da maneira que ela é assediada. Então, nós temos aí um incremento cada vez maior, por exemplo, das compras online. E é muito fácil para você fazer compra online. Você, muitas vezes, deixa de fazer aquelas comparações e você compra muito por impulso. E nós também temos também as chamadas bets, né? Que vem impactando dentro do orçamento das famílias e aumentando o grau de endividamento dessas famílias e até gerando o que a gente chama na teoria de super endividados. Inclusive a Univel tem, junto à Justiça Federal, nós temos a Justiça, né, Poder Público, nós temos um projeto junto ao Sejusc, que é a professora Rosa, que coordena isso, que auxilia essas pessoas super endividadas. Inclusive, também estamos fazendo um novo projeto agora, que o nosso núcleo de apoio contábil e fiscal vai trabalhar com essa questão de educação financeira para tentar auxiliar essas pessoas que estão endividadas a resolverem a situação e voltarem a, digamos assim, a ter um consumo mais saudável, uma relação de consumo mais saudável. E interessante que a gente tem que entender o que é o endividado e o que é o inadimplente, tem diferenças. Então, para o endividado, é aquele sujeito que fez uma compra a longo prazo. Pode ser uma casa, pode ser um automóvel. Desde que ele tenha uma parcela para cumprir, para pagar, ele é um sujeito que ele encontra-se endividado. Isso tem uma diferença gigantesca quando a gente fala do super endividado. O super endividado é aquele que consegue fazer com que a sua renda seja quase toda ela utilizada para pagar essas parcelas, ficando pouca coisa para ele atuar no consumo presente. E o inadimplente é aquele que, alguns critérios, pode ser 30 dias, 60 dias, 90 dias, ele tem alguma conta em atraso. E nós estamos vendo o que, atualmente? Essa parcela de endividados se tornando super endividados e esses super endividados se tornando inadimplentes, apesar desse aumento de renda, né? E aí entram diversos fatores. Muitas vezes a gente tem aquele consumo retraído, aquela vontade de consumir, mas não tinha renda. A partir do momento em que eu consigo a renda, eu vou consumir, e às vezes eu consumo em excesso, porque eu não tenho a chamada educação financeira.
Ou seja, professor, com base na sua explicação, me parece que até mesmo uma pessoa que consiga honrar com todos os seus compromissos, com todas as suas parcelas em dia, ainda assim ela pode ser classificada ou colocada ali no grupo de endividados, porque ela tem uma parcela a pagar, mesmo que ela esteja sendo paga em dia.
Exatamente, mesmo que a parcela, por exemplo, eu comprei um automóvel e parcelei ele, financei ele em 48 vezes. Eu sou um endividado, porque eu tenho uma dívida futura. No presente, eu tenho como pagar isso? Não tenho. Então, está ao longo prazo, então eu tenho essa dívida futura. Isso é para financiamento habitacional, financiamento escolar, financiamento automotivo, qualquer tipo de financiamento. O fato de você ser endividado não é ruim, desde que você consiga manter ali em até, né, um limite prudencial. Ali nós estamos falando em 30% da renda. Então eu tenho lá até 30% que está lá em financiamento habitacional, em financiamento automotivo, em financiamento educacional, nos diversos tipos de compra a prazo que o mercado me oferece. O problema é quando eu começo a comprometer uma parcela mais significativa da minha renda. 40%, 50%, 60%, e aí eu já vou me tornando um super endividado. E o risco de eu me tornar um inadimplente se torna real. Porque Pode ser que nesses 48, nesse período, 48 meses, eu perca o emprego. Aí eu vou para uma situação onde eu vou ter aquele consumo de subsistência. Eu vou ter primeiro o FGTS, depois eu vou ter o auxílio governamental, e se eu não achar um emprego em 5, 6 meses, pode ser que as minhas reservas elas vão se esvair.
Bom, se estamos falando sobre o aumento da renda média do brasileiro, estamos também falando sobre o poder de compra. E aqui, professor, eu gostaria das suas percepções e considerações sobre isso, porque temos a questão da inflação. A inflação ainda continua absorvendo, engolindo boa parte dessa renda média do brasileiro e impactando no poder de compra?
Sim, a inflação ela é... Eu costumo comparar a inflação a um dragão que destrói o poder de compra do trabalhador. E por que que ele destrói? Porque o indivíduo vai no supermercado e ele consegue comprar uma determinada cesta de bens e de serviços no supermercado. No outro mês, em virtude de aumentos de preços, ele não consegue essa manutenção, né? E a inflação ela aumenta de acordo com, por exemplo, o gasto público. Nós estamos tendo uma situação onde o gasto público está desordenado. E isso faz com que o governo tenha que retirar uma parcela maior da renda do trabalhador para pagar os seus compromissos, fazendo com que caia, que reduza ainda mais o poder de compra do trabalhador. Isso é muito ruim porque a inflação ela vai gerar efeitos negativos. Ela vai criar um ciclo destrutivo na economia, porque a inflação vai reduzir o poder de compra do trabalhador. Reduzindo o poder de compra do trabalhador, esse trabalhador obviamente vai comprar menos. Comprando menos, as empresas vão ter que produzir menos. Empresas produzindo menos significa que elas vão contratar menos fatores de produção. Um dos fatores de produção importantes é o trabalho, a mão de obra. Ou seja, eu vou causar demissões. Causando demissões, eu estou fazendo o que com a renda? Diminuindo a renda, né? Renda do trabalhador, diminuindo ainda mais, porque esse sujeito vai estar desempregado e o consumo vai cair. Então é um ciclo destrutivo. Por isso que o emprego ele é tão importante, porque quando a gente fala em crescimento econômico, ele é tão importante, que é ele quem vai dar suporte para esses aumentos no poder de compra do trabalhador via aumento produtivo. Lembrando que esse aumento produtivo é tanto para atender a demanda do mercado interno quanto a demanda do mercado externo. Então, o poder público ele tem um papel extremamente importante e regulatório para manter o poder de compra do trabalhador, porque ele tem ferramenta para combater a inflação e tem ferramenta também para estimular a produção, fazendo com que o trabalhador ganhe mais. Porque quanto mais gente querendo contratar e a mão de obra sendo escassa, o valor da mão de obra, da hora trabalhada, tende a aumentar.
E olha só que relação interessante que nós podemos observar na realidade da maioria das pessoas, que é aquele perfil talvez de... podemos aqui colocar pelo menos dois perfis. Primeiro, aquele trabalhador que tem uma posição dentro do mercado de trabalho que dá a ele uma certa, talvez uma tranquilidade, onde o ganho que ele tem, a renda que ele tem, lhe permite ter uma vida confortável, uma vida da forma como ele gostaria de ter, enfim, sobra ali de repente até algum recurso para ele, mas também tem aquele outro perfil de trabalhador que é conhecido como trabalho para pagar contas. Então, acaba tendo um orçamento muito apertado, porque ele tem tantos compromissos a serem honrados, que acaba que aquele valor que ele ganha vai quase todo para apenas pagar contas. E aí entra naquela comumente conhecido como trabalhador que só trabalha para pagar contas, porque ele vê o dinheiro dele praticamente todo indo para essas dívidas, para essas contas que mensalmente ele tem, que eu acho que entra um pouco naquela definição que o professor já trouxe do quase super endividado, porque boa parte da renda dele já está praticamente comprometida com alguma coisa.
Isso se dá até por falta de educação financeira. Ele não teve dentro da sua formação laboral o conhecimento de que ele tem que ter uma reserva para algumas dificuldades. Então, quando você fala em reserva, você fala ideal é você ter 3 meses do teu salário atual guardado. Guardado em quê? Guardado em algo que tenha bastante liquidez, ou seja, guardado em algo que você consiga rapidamente transformar ele em dinheiro. Então, pode ser uma aplicação financeira de curto prazo, obviamente ela vai render um pouco menos, mas vai estar lá protegido. Você tem essa tua reserva de 3 meses, sem contar a reserva legal, que é lá o salário, o auxílio do desempregado, é o FGTS que ele vai ter. Então ele tem que começar a se preocupar com isso, de formar esse fundo. Mas ele também tem que entender que futuramente ele não vai conseguir sobreviver com a aposentadoria que o governo vai pagar no futuro. Então ele tem que ter essa preocupação e isso tem que estar dentro da sua planilha de contas. Eu estou ganhando hoje, e hoje eu tenho lá 25 anos, mas eu vou pensar no indivíduo, no eu 6.5. Porque conforme a gente vai envelhecendo, a gente tende a ter uma renda, um ganho menor. Então eu vou ter que complementar isso de alguma maneira. Parte vai ser complementado pelo Estado? Parte vai ser complementado pelo Estado, pela aposentadoria do INSS. Mas uma parte ele também tem que se preocupar, principalmente os mais jovens, em começar a guardar esse fundo de pecúnio lá para ele utilizar no futuro. Ele tem as despesas presentes, atuais, alimentação, vestuário, segurança, saúde, lazer. Então ele tem que separar parte dessa renda para isso, né? E ele também tem aquele consumo de longo prazo, como por exemplo, ele comprou uma casa e financiou ela no sistema financeiro nacional por 25 anos. Então ele vai ter lá uma parcela. Tudo, essa engenharia de contas, né, essa engenharia econômica tem que estar presente. E o nosso sistema educacional não faz isso, ele não forma esse indivíduo pensante, né, e ele fica lá exposto ao jogo do tigrinho, à aposta de bete, a uma promoção na internet, e ele cada vez mais compromete essa renda, e isso é muito ruim para a economia como um todo.
Professor, eu me recordo que no período da pandemia, como a doença, claro, também acabou impactando diretamente a economia e toda a cadeia de produção do Brasil, nós tivemos algumas mudanças e, inclusive, me recordo que alguns créditos ficaram ligeiramente mais facilitados, algumas taxas tiveram algumas mudanças, porque como muita gente acabou perdendo o seu emprego, precisava se manter, então muita gente acabou recorrendo a linhas de crédito, algum tipo de algum socorro emergencial, alguns na iniciativa privada com as instituições financeiras, outros com algumas medidas que o próprio poder público tomou na época, mas o que eu queria entender agora é se aquele contexto que foi muito complexo em termos econômicos ainda teve reflexos depois, repercutiu depois nos anos seguintes, contribuindo talvez para esse cenário de mudanças econômicas nas famílias brasileiras, porque depois tivemos as questões políticas que acabam sempre também em algum grau afetando a economia do Brasil, anos eleitorais. Então, como isso foi gerando quase que uma consequência levando a outra para estarmos nesse cenário hoje?
Eu diria que você olhar para 2020, na pandemia do Covid, você foi muito bondoso, porque a gente ainda está sofrendo efeitos da crise de 2014. Porque na crise de 2014, né, ali o então presidente do Banco Central, o então ministro da Fazenda, eles optaram por estimular o consumo. E aí facilitou-se o consumo, baixou-se os impostos, foi praticado renúncia fiscal em produtos de linha branca, em produtos da construção civil, ficou mais barato construir, e as pessoas contraíram uma série de dívidas daquela época. E o sujeito que comprou uma casa em 2014, ele já está pagando há 12 anos. Significa que ele ainda tem um caminho a percorrer se ele fez um financiamento de 25 anos. Se ele fez um financiamento de 30 anos, ele tem um caminho ainda maior, né? Então ele já comprometeu parte da renda lá atrás. E aí vem tempos depois, vem a crise, né, a crise de 16, que nós tivemos uma crise forte de recessão, né, onde a gente sofreu efeitos. Começamos a nos recuperar nos anos de 2019, 20, e 20 degringolou tudo de novo, né? Então as crises econômicas, o governo ele pode intervir e auxiliar de duas maneiras. Ele pode estimular o consumo, que é até mais perceptível para o eleitor. Porque o eleitor vai falar assim: ah, mas o presidente fulano de tal me ajudou a comprar a minha casa, me ajudou a ter o meu automóvel. Porque em determinado momento ele baixou a taxa de juros, como foi no período do Covid, ela chegou a 2% ao ano, na Selic, e isso barateou demais. tanto consumidores quanto empresas, e aí empresas a gente fala de todos os aspectos, né? Setor primário, secundário, terciário, elas se endividaram, contraíram financiamentos. Só que agora, para conter a inflação e esse ímpeto de consumo desenfreado da população, o governo teve que subir a taxa de juros. E aí aquele financiamento que eu contraí lá, a Selic, né, mais um pequeno percentual para reajustar o dinheiro, não é mais 3% ao ano, e sim 18%. Né? Alguns setores estão pagando 24% ao ano. Isso gera o problema. Se gera o problema para a empresa, que tem um fluxo de caixa, né, que foi protegido, né, e que foi alimentado, imagine para o trabalhador, que também contraiu esse tipo de financiamento. Então, eu enquanto economista, entendo algumas falácias têm que ser ditas. O trabalhador, ele não pode ficar caindo em conversa de eleição. Né? Por exemplo, dinheiro barato. Não existe dinheiro barato. Melhor você guardar o teu dinheiro e você comprar do que você contrair um financiamento, porque você não sabe como é que vai estar a taxa de juros daqui 3, 4, 5, 10 anos. O Brasil não te oferece essa segurança de planejamento. Na segunda falácia, estamos falando agora da escala 6 por 1. Vamos acabar com a escala 6 por 1. Gente, isso vai derrubar o salário real do trabalhador, né? Porque o nominal vai ficar protegido. Se ele ganhar 3 mil, ele vai continuar ganhando 3 mil. Só que ninguém dá nada de graça para ninguém no mercado. Então, se eu tenho um aumento de custo no meu setor de atendimento, setor produtivo, eu vou ter que repassar isso para alguém. Quem que vai pagar? O consumidor, mais uma vez. Então, essa escala 6 por 1 que estão querendo, e ano de eleição, isso tem uma possibilidade muito grande e real de ser aprovada, essa redução, isso vai impactar, isso vai estourar para o consumidor pagar. Porque ele vai, no mercado, na gôndola do supermercado, encontrar os produtos mais baratos. Mais caro, desculpe. Ele vai chegar no posto de gasolina e vai encontrar o combustível mais caro. Ele vai chegar na escola dos filhos e vai ter que pagar mais pela escola dos filhos. Porque isso vai ser tudo repassado. Né? Ninguém mais hoje tem gordura para cortar, para absorver um custo disso de alguns bilhões de reais que vão impactar na economia.
Os dados aqui apresentados pelo IBGE nesse levantamento, ele apresenta vários recortes, e um deles é a questão da escolaridade. Ainda é um fator a questão da escolaridade em relação ao mercado de trabalho, no sentido de profissionais mais bem formados, mais bem preparados, com vários ali níveis de formação, acabam ainda ganhando um pouco melhor, um pouco mais do que comparado a profissionais que talvez tenham uma formação um pouco mais limitada, certo?
Sim, habilidade e competência é definidor de salário. Você é contratado por esse rol de habilidades e competências que você tem. Quanto mais escasso, maior vai ser o teu rendimento, maior vai ser o seu valor de mão de obra. Né? Só que o Brasil, ele busca e ele mascara muita coisa quando a gente fala de educação. Então, se, por exemplo, se pegar o índice PISA e pegar lá o conteúdo de matemática, o Brasil é um dos piores países do mundo na questão da matemática. Se não me engano, é 70ª, alguma coisa a gente ocupa essa posição. Aí a gente fala assim, para que eu preciso de uma pessoa que conheça de matemática? O indivíduo que conhece bem matemática, ele resolve problemas de forma mais lógica. Resolvendo problemas de forma mais lógica, ele resolve os problemas de forma mais rápida, lógica e salvaguardando recursos. Eu não consigo fazer uma empresa crescer se eu não tenho um olhar muito grande em custos. Então eu tenho que ter indivíduos que produzam mais, custem, que as suas soluções sejam mais baratas e serem implementadas, e eu até não me importo em pagar um pouco mais para esse cara, porque ele me economizou. Então ele me economizou 1 milhão e eu dou, sei lá, 100 mil reais por ele por ano a mais, eu ainda tenho um percentual gigantesco de lucro. Obviamente falando num conjunto de indivíduos, né? Não só de um indivíduo, mas de um conjunto de indivíduos que consigam fazer isso com que uma empresa aconteça. Então o nosso sistema educacional, ele prepara e prepara muito mal a mão de obra. Porque nós estamos falando que o sistema educacional deveria preparar um indivíduo para chegar na empresa e estar apto para trabalhar. Mas ele não está apto para trabalhar, porque ele tem dificuldades de interpretação de texto. Se ele tem dificuldades de interpretação de texto, ele vai pegar um manual de uma máquina e não vai conseguir operar. Ele tem dificuldades de matemática, ele tem dificuldades de relacionamento, né? Falta inteligência emocional. Então o sistema, para eu falar assim, o trabalhador brasileiro é produtivo, comparado com quem? Se a gente comparar o trabalhador brasileiro com o trabalhador americano é muito mais produtivo do que o trabalhador brasileiro. Mas o sistema educacional lá é formado E é feito para dar aquilo que o mercado precisa. Então a gente tem que parar de criar falácias, por exemplo, meritocracia. O sistema não quer, o sistema educacional é contra a meritocracia. Mas o mercado, ele utiliza a meritocracia para separar. Por que que eu não vou preparar o meu jovem então para isso? Né? E aí a gente vê, né, o nosso sistema educacional como está formando uma série de indivíduos pensadores que pensam que é uma maravilha. Só que não dá para implementar isso lá na ponta. E aí quem sofre? O empresário que tem que contratar. Que aí ao invés de contratar uma pessoa, ele vai ter que contratar duas. Ao invés de pagar uma pessoa bem, ele paga duas mal. Ah, então, o mercado de trabalho brasileiro tem que ser, começar a ser analisado desde o processo de formação da mão de obra, desde o trabalhador. Como é que eu estou formando esse trabalhador? Então eu tenho que entender que eu tenho que formar bons técnicos, eu tenho que formar bons bacharéis. Por exemplo, eu não tenho como formar como fazer uma economia crescer se eu não tiver um engenheiro. Engenheiro mecânico, civil, qualquer das engenharias. E aí a gente tem grandes empresas aqui em Cascavel que tem vagas abertas para contratar engenheiros, mas não consegue suprir isso. Como que uma empresa vai crescer?
Muito bem. Professor, infelizmente não temos mais tempo. Muito obrigado pela sua participação, pelas suas explicações aqui no CBN Cascavel.
Marcelo, é um prazer sempre falar para você e para os seus ouvintes, nessa audiência extremamente qualificada que a CBN tem. Muito obrigado, tenha uma boa sexta-feira, um bom final de semana a todos.